O governo chinês tomou a decisão de incentivar a população a aumentar o consumo como uma estratégia para reativar a economia do país. No entanto, especialistas expressam preocupações de que essa abordagem possa ter impactos adversos no crescimento econômico em longo prazo. A economia chinesa tem enfrentado desafios significativos desde o estouro da bolha imobiliária em 2021. Esse evento resultou numa queda acentuada na arrecadação de impostos e deixou muitas cidades com uma dívida pública insustentável. Além disso, a falta de liquidez levou à falência de aproximadamente 4 milhões de empresas nos últimos 3 anos. As repórteres da Rede Record, Silvia Kikuchi, em Pequim, e Caterina Achute, em São Paulo, nos dão os detalhes de como a China está aplicando esta política econômica e o que ela pode representar para o Brasil.
A economia chinesa desacelerou desde o estouro da bolha imobiliária no país em 2021. Quando a arrecadação com impostos despencou e a dívida pública de muitas cidades se tornou insustentável. Para o economista Long Ke, a falta de liquidez provocou também a falência de 4 milhões de empresas nos últimos 3 anos. Nascido na China, especialista em consultoria para empresas e bancos do Japão, Long Ke avalia que entre os vários desafios, a China deve investir em tecnologia da informação para garantir uma sustentabilidade maior. Pela projeção do Fundo Monetário Internacional, a taxa de crescimento econômico da China, que registrava média anual de 6,7% antes da pandemia, deve cair gradualmente para 3,5% até 2028. Mas o governo chinês mantém a meta de crescimento anunciada para este ano de 5%. Segundo o primeiro-ministro do país, Li Qian, a prioridade está no consumo interno. O governo, então, anunciou o aumento das aposentadorias dos agricultores, a redução dos preços das creches, maior assistência aos idosos, além de auxílios para facilitar moradia e a compra de eletrodomésticos. Para manter a meta de crescimento, o governo chinês vai emitir o equivalente a 695 trilhões de reais em títulos do Tesouro Nacional. Segundo economistas, a dívida vai pesar sobre a economia e pode levar o país a uma estagnação econômica. Os desafios na China aumentam conforme a população envelhece e diminui, enquanto o desemprego cresce. Em junho do ano passado, o governo parou de publicar dados sobre o desemprego de jovens entre 16 e 24 anos, quando a taxa chegou a 21%. Segundo economistas locais, o desenvolvimento de alta tecnologia e a transformação digital puxaram o crescimento industrial, que avançou mais de 10% nos primeiros meses deste ano. O resultado reverteu a queda de 2,3% registrada em 2023. Mas o excesso de capacidade produtiva da China acionou um alarme nos Estados Unidos. Em visita a Pequim, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, disse que a Casa Branca não vai aceitar a entrada nos Estados Unidos de produtos vendidos abaixo do preço de custo.
No Brasil, a preocupação é com o que sai. A China é o nosso maior parceiro comercial. Só nos 3 primeiros meses deste ano, foram 117 bilhões de reais em produtos exportados ao país asiático. Agora, com as novas estratégias econômicas de Pequim para estimular o consumo por lá, todo esse fluxo pode ficar mais lento por aqui. Soja, petróleo, minério de ferro, carne bovina e celulose. Esses são 5 principais produtos vendidos pelo Brasil para a China. Entre janeiro e março, exportamos quase 23 bilhões e meio de dólares, cerca de 117 bilhões de reais. As vendas para o país asiático são o principal destino do mercado brasileiro no exterior e também incluem as províncias de Hong Kong e Macau.
Professor Roberto de Massa.
É uma engrenagem, né? O Brasil, ele fornece as matérias-primas para a China, principalmente minério de ferro, soja e petróleo, e a China processa, industrializa esses bens, vende de volta até mesmo para o próprio Brasil, para o resto do mundo todo.
A decisão do governo chinês em impulsionar o consumo tem a ver com o declínio de um mercado que usa muita matéria-prima brasileira. O da construção civil, que comprou em minério de ferro neste ano 26 bilhões de reais. A intenção de Pequim é diminuir a dependência do setor imobiliário, que está em crise, e aumentar o consumo interno, incluindo alimentos e a produção industrial. Para este economista, a medida pode fortalecer a concorrência com o Brasil no mercado mundial.
Esse é o economista Paulo Galas.
Ao aumentar a produção industrial, você aumenta a sobrecapacidade. Aumenta a sobrecapacidade, ou seja, você não consegue consumir tudo, você acaba querendo exportar. O ímpeto exportador do chinês aumentou muito nos dois últimos anos.
Mas tem um outro lado, um impacto possivelmente positivo. O Brasil é um dos maiores exportadores de grãos e proteína animal do mundo. E a mudança da estratégia econômica da China pode beneficiar o nosso agronegócio. Em 3 meses, exportamos o equivalente a 41 bilhões de reais em soja e carne bovina. Os economistas avaliam que a desaceleração da China requer atenção.
A minha visão é de que a crise imobiliária não vai contaminar o resto da economia chinesa, né? Especialmente porque os bancos que seguram essas construtoras são bancos estatais, são bancos públicos. Então eles não quebram, porque o governo chinês, que tem muita reserva, tem mais de 3 trilhões de dólares de reservas, o governo chinês segura esses bancos.
A China vai fazer de tudo para manter o maior nível possível de crescimento econômico, de modo a evitar tensão social doméstica.
E o que se espera é que a China consiga manter esse seu crescimento, porque se sabe que ele tem sido benéfico para o Brasil. A seguir... Estados Unidos e Europa se mobilizam para ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia.